ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu claro com poucas nuvens, a temperatura de 22 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 28 de julho de 2017. Hepatite. Ministério da Saúde lança novo tratamento para pessoas com o tipo C da doença. Estimativa é que 135 mil pessoas tenham a doença no Brasil. Crise na Venezuela. Eleições no domingo vão escolher representantes para a Assembleia Nacional Constituinte. Presidente Maduro proíbe manifestações e oposição ignora. Criação e Resistência. Festival de Inverno da UFMG começa nesta sexta-feira com sarau do Grupo Galpão. Toda a programação é gratuita. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Hoje é celebrado o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. O Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira um novo tratamento para pessoas com hepatite C. 135 mil pessoas têm a doença atualmente no Brasil. Só no ano passado foram registradas cerca de 2 mil mortes em decorrência da doença. Nós temos mais informações ao vivo com o repórter Leonardo Crisóstomo. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Vinícius. Atualmente, 2.800 pacientes esperam tratamento contra a hepatite C. Com o objetivo de zerar essa fila, a Rede SUS passa a oferecer um novo tratamento para pessoas diagnosticadas com a doença em grau avançado de comprometimento do fígado. Os pacientes diagnosticados com a hepatite C, que são atendidos com os medicamentos sofosbuvir, declatasvir ou cimeprevir, passam agora a contar com a combinação 3D, mais quatro medicamentos que juntos apresentam um percentual de 90% de cura da doença. A vantagem dessas drogas é que não trazem efeitos colaterais, são totalmente orais e são necessárias poucas doses por dia. Outra diferença será a ampliação da oferta devido à modalidade de compra. O Ministério da Saúde só vai pagar o tratamento após a comprovação de cura do paciente. Haverá também uma economia, pois o valor por tratamento da hepatite C vai cair de $6.900 para $3.000, o que vai possibilitar a inclusão de 3 vezes mais pessoas do que são atendidas anualmente pelo SUS. No ano passado, foram entregues mais de 42 mil tratamentos para hepatite C. O presidente da Associação Brasileira de Hepatologia, Edmundo Lopes, explica que a combinação 3D irá ajudar bastante no tratamento da doença.
O 3D a gente pode usar sem problema nenhum para os pacientes que fazem diálise, que têm problema renal mais graves. Assim também como para, em outro grupo populacional, o paciente que tem o vírus C do genotipo 1. Esse remédio também funciona muito bem para os pacientes que têm genotipo 1. O vírus da hepatite C tem, aqui no Brasil, tem praticamente 3 subtipos, o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. Então, esse medicamento que foi lançado ontem funciona bem para o genotipo tipo 1 e também para os pacientes que fazem diálise, que têm problema de insuficiência renal.
A hepatite C é subdividida em níveis que vão de F0 a F4. Segundo o Ministério da Saúde, a fila dos casos diagnosticados F3 e F4, que são os casos mais graves, acaba neste semestre. E até o primeiro semestre de 2018, os diagnosticados com F2 serão plenamente atendidos. Os demais serão contemplados integralmente no período de 2 anos. Em 2016, o Brasil registrou 42 mil casos de hepatites virais, as do tipo A, B, C e D. Já com relação apenas à hepatite C, foram registrados no ano passado mais de 27 mil casos, o que representa 13 casos para 100 mil habitantes. A hepatite C pode ser transmitida pelo contato com sangue contaminado, por transfusão de sangue e hemoderivados. relação sexual sem proteção e compartilhamento de objetos de uso pessoal, como agulhas de tatuagem, alicates e tesouras. Não existe vacina contra a doença, mas o tratamento é eficaz e disponível no SUS e dura de 12 a 24 semanas. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, o estado teve 1.667 casos em 2016. Este ano já foram diagnosticadas 566 nos 6 primeiros meses. A hepatite C representa atualmente a maior causa de morte entre as hepatites virais do Brasil. Entre 2000 e 2015, foram identificadas mais de 45 mil óbitos relacionados à doença. A coordenadora de hepatites virais da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, Jordana Costa, explica que o principal desafio contra a doença é conscientizar a prevenção.
Hoje as pessoas estão esquecendo efetivamente de prevenir. O que, que é a prevenção? Utilizar preservativo, a capacidade de autocuidado do sujeito. Então, quando você vai no salão, quando você conferir se o material é esterilizado, ou levar o seu material, os homens que vão para o barbeiro, conferir se trocou a lâmina, né? São métodos, se não compartilhar materiais perfurocortantes. Às vezes, a hepatite pode dar dentro da nossa própria casa.
Em novembro, o Brasil sediará a Cúpula Mundial de Hepatites. Representantes do governo, sociedade civil, pesquisadores e organizações de vários países discutirão avanços e desafios de prevenção, diagnóstico e tratamento. A estimativa do Ministério da Saúde é que a oferta de testes rápidos para hepatite C chegue a 12 milhões este ano. Hoje, no Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, haverá uma programação especial na Estação Lagoinha do metrô até às 4 da tarde. A ação será realizada pela Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite e disponibilizará testes rápidos para a detecção da hepatite C. Médicos e enfermeiras vão atender a população para falar da importância do diagnóstico precoce. Os resultados positivos para a doença serão encaminhados para o SUS, onde terá o tratamento adequado. Voltamos com você, Vinícius.
Muito obrigado, Leonardo Crisóstomo, pelas informações.
Educação.
As inscrições para o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, para o segundo semestre de 2017 terminam hoje. No total, 75 mil vagas são oferecidas aos estudantes que procuram financiamento para cursar o ensino superior em instituições de ensino privadas. A relação dos candidatos pré-selecionados será divulgada no dia 31, quando também será aberta a lista de espera. Nesta edição, continuam valendo as regras atuais. Podem se inscrever os estudantes que tenham participado do Enem com média de notas igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero. O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. Mais informações em fiesseleção.mec.gov.br.
De olho na cidade.
Projeto da Câmara Municipal quer criar cadastro de ciclistas para a capital mineira. O objetivo é ajudar órgãos de segurança a rastrear e recuperar bicicletas roubadas. As informações com João Pedro Viegas.
De autoria do vereador Dorgal Andrada, o projeto de lei 266 de 2017 propõe trazer mais segurança aos ciclistas de Belo Horizonte por meio da criação de um banco de dados e inclusão de dados pessoais contidos na nota fiscal de compra da bicicleta, como nome do proprietário, CPF e endereço. A medida, de acordo com Dorgal, visa ajudar os órgãos de segurança a rastrear e recuperar bicicletas roubadas em BH. A Polícia Militar de Minas Gerais informou que não é possível apresentar o número exato de veículos roubados e recuperados, mas o vereador afirma que esse número cresce cada vez mais. Os critérios para a inclusão no cadastro ficarão por conta do Poder Executivo, assim como a escolha do convênio com órgãos de segurança, como PM e Guarda Municipal. Como explica o vereador, cada bicicleta tem um número de identificação, semelhante ao chassi dos veículos, que deve ser inserido junto com os dados pessoais do proprietário no momento do cadastro. Caso autorizado, o ciclista que desejar se cadastrar poderá inserir imagens da bicicleta e características específicas, como detalhes e marcas de uso que facilitam o reconhecimento.
Muitas bicicletas possuem um chassi semelhante ao do carro, né? Então esse número será vinculado ao cadastro da pessoa. Caso ele não possua um chassi, a pessoa pode, no momento do cadastro, e este cadastro ele fica a critério do executivo, como que será feito, e também quais órgãos do poder público serão conveniados, Guarda Municipal, Polícia Militar. Mas no cadastro, a pessoa poderá, se ela quiser, se o executivo autorizar, ela poderá cadastrar fotos da bicicleta, algumas marcas peculiares da bicicleta, para que isso facilite a identificação.
Segundo o texto do projeto, o cadastro será facultativo para todos os ciclistas que tenham a nota fiscal de compra da bicicleta. Para Marcos Pina, fundador e um dos membros do grupo de ciclistas Zoobiker, a iniciativa de uma ferramenta que ofereça mais segurança ao ciclista é bem-vinda, mas que a exigência da nota fiscal seria um dos dificultadores. Ele explica que grande parte da população não possui o documento.
Me preocupa o fato da exigência de nota fiscal para cadastrar a bicicleta acabar criando um problema para o ciclista, para quem não tem nota fiscal. Eu, por exemplo, tenho 3 bicicletas, eu não tenho nota fiscal de nenhuma. Você cria um mecanismo que a pessoa procura o órgão para cadastrar a bicicleta, mas não tem nota fiscal. Então a pessoa vai atrás e já recebe uma negativa. Ah, não, você não tem nota fiscal, então você não pode cadastrar. Na minha opinião, isso está errado. Você já elimina uma parcela grande da população.
Marcos também fala sobre a insegurança vivida por ciclistas em Belo Horizonte e que as abordagens dos criminosos geralmente são violentas. Ele explica que os bandidos conseguem ocultar com facilidade o número do chassi, um dos itens que deve ser incluído no banco de dados, e que outras formas de localização da bicicleta poderiam ser adotadas.
O roubo de bicicletas em Belo Horizonte é uma coisa absurda, cara. É assustador. Você não pode dar bobeira mesmo. E geralmente é um roubo com arma, né? Uhum. É uma moto com um cara na garupa da moto, o cara aborda o ciclista com revólver, pega a bicicleta e vai embora. Então, assim, é um roubo agressivo e geralmente quando roubam a sua bicicleta, dificilmente você consegue recuperá-la. A pessoa raspa o número do chassi, passa ali uma massa plástica, pinta a bicicleta, pronto, acabou. Não tem mais número de chassi. É simples assim. Tinha que ter um chip, tinha que ter alguma coisa, tem que ter um selo, alguma coisa que pudesse ser soldada no quadro, de repente, alguma coisa que pudesse contemplar quem não tem nota fiscal também.
Um aplicativo de celular tem função semelhante ao projeto de lei. O Bike Registrada, disponível para iOS e Android, cadastra bicicletas em todo o Brasil e ajuda na identificação por meio de fotografias e características da bicicleta. O recurso de localização para que um usuário informe ao outro a respeito da localização de uma bicicleta também está disponível. Repórter João Pedro Viegas.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Brasil, no sentido Praça da Liberdade, na altura da Avenida Afonso Pena. A gente vê pelas câmeras da BH Trans aqui, o trânsito tranquilo nos principais pontos da cidade. Avenida do Contorno, no cruzamento com o Churchill, está com o trânsito um pouco carregado. Lá na Praça Afonso Arinos também, um tanto quanto movimentado o trânsito por lá. Meio-dia e 45 minutos, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem uma entrevista falando sobre as eleições deste fim de semana na Venezuela, que vão escolher integrantes da Assembleia Nacional Constituinte.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, o FMG Educativa, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Economia.
O desemprego ficou em 13% no trimestre encerrado em junho, segundo dados divulgados nesta sexta pelo IBGE, na PNAD contínua. No período, o Brasil tinha 13 milhões e 500 mil desempregados. É um recuo. de 0,7 ponto percentual quando comparado ao trimestre encerrado em março. Esse é o primeiro recuo significativo desde dezembro de 2014. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, a taxa atual está 1,7 ponto percentual acima, quando o desemprego estava 11,33%. A primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas da Previdência vai ser paga em agosto, segundo o decreto presidencial publicado hoje no Diário Oficial da União. O valor será pago junto com o benefício do mês que vem. O restante do 13º será pago em novembro. O governo federal anunciou o contingenciamento de R$ 5,9 bilhões e o remanejamento de R$ 2,2 bilhões. Desta forma, o total de verbas bloqueadas em 2017 chega a quase R$ 45 bilhões. O corte atinge principalmente o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que perde R$ 7,480 bilhões, dos quais R$ 2,2 bilhões vão ser realocados para áreas consideradas essenciais, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, agências do INSS, Sistema de Controle do Espaço Aéreo e Combate ao Trabalho Escravo. O restante da verba contingenciada refere-se a emendas impositivas de bancada, emendas impositivas individuais e recursos do Legislativo e do Judiciário. O corte foi necessário, segundo o Ministério do Planejamento, para repor a queda na expectativa total de arrecadação.
Internacional.
A ONU pediu ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que permita protestos pacíficos e a liberdade de expressão neste fim de semana de mais uma eleição no país. O líder do país proibiu manifestações no fim de semana, sob pena de 5 a 10 anos de prisão para quem descumprir a decisão. Ainda assim, a oposição convocou greve geral e tem feito protestos nas ruas das grandes cidades. Segundo agências internacionais, até agora já morreram 8 pessoas nas 48 horas de greve geral. Os venezuelanos vão às urnas neste domingo, dia 30 de julho, para escolher 545 representantes que vão compor a nova Assembleia Nacional Constituinte, responsável por elaborar uma nova Constituição a partir do texto de 1999, promulgado pelo presidente Hugo Chávez após referendo com a população. A convocação de uma constituinte foi uma medida anunciada por Maduro a fim de tentar resolver a profunda crise política que atinge o país. Para explicar do que se trata esta eleição, nós conversamos com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, Regiane Bressan.
Bom, professora Regiane, o que que essa eleição marcada para esse final de semana vai decidir na Venezuela?
A eleição marcada por Maduro deve eleger pessoas representantes que vão reformular a Constituição do país. A Constituição do país já passou por uma reformulação bastante grande no início do governo do Chávez, mas o Maduro alega que ele quer uma Constituição que empodere mais a população, o povo. Então, a proposta dele é eleger mais de 500 representantes que vão reformular, que vão escrever uma nova Constituição.
E em que essa eleição se difere das outras e por que o presidente Maduro proibiu a vinculação dos candidatos a partidos?
Bom, essa Constituição, esse momento, se difere dos outros, principalmente pela grande polarização que o país se encontra. Então, a oposição, ela entende que essa medida, que essa reforma, ela é antidemocrática, já que o próprio parlamento venezuelano vem encontrando dificuldades de governança. Atualmente, desde o ano passado, o parlamento ele é de maioria de oposição. Então, veja que em abril desse ano, o próprio Maduro quis destituir esse parlamento, alegando que alguns parlamentares de oposição enfrentavam ações judiciais. E, a partir disso, a oposição alega que essa seria uma medida antidemocrática, já que ele quer constituir justamente essa assembleia, sem base, segundo a oposição, em critérios democráticos, para propor uma nova Constituição, segundo a oposição, não democrática, né, que daria mais poderes ao próprio presidente, ao executivo, e menos poder aos próprios, às próprias instituições democráticas do país.
Certo. Quando lançou a proposta dessa Assembleia, o Maduro dizia que isso seria a possibilidade de o país, né, resolver a sua crise política. A senhora acredita que isso vai possibilitar ou depois dessas eleições a crise pode se aprofundar ainda mais?
A gente tem que lembrar que a crise política da Venezuela, ela tem um forte problema econômico. Então, a crise política se dá no momento em que a Venezuela perpassa uma crise econômica muito complicada. A Venezuela, diferente de outros países da região, diferente do Brasil, diferente da Colômbia, nunca apostou numa industrialização. É um país que depende prioritariamente das exportações de petróleo. A partir de 2008, com a crise mundial, o preço do petróleo caiu muito. Além disso, houve uma concorrência maior com o petróleo do Oriente Médio, lembrando que o petróleo da Venezuela é um petróleo bruto, com pouco valor agregado. Então, o que acontece? A partir de 2008, o país vem enfrentando uma crise, chegou o final do governo do Chávez, o Chávez morreu em 2013, e aí o país só encontrou mais dificuldades na exportação desse produto, não na importação dos demais produtos industrializados, em manter a economia do país. Então, a economia está realmente muito fragilizada. É verídico que as pessoas, de fato, têm dificuldade de acessar determinados produtos, da cesta básica, por exemplo. Então, isso assola, de qualquer forma, a política, né, do país. Não tem como pensar, né, numa estabilidade política pensando numa dificuldade tão grande econômica. E o Brasil, já há algum tempo, vem recebendo cidadãos venezuelanos, assim como a Colômbia, que estão em busca de uma situação econômica melhor.
Professora Regina, essas foram as minhas questões. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu gostaria de dizer que a situação na Venezuela é muito, muito complicada, muito, muito delicada, como eu estava expondo, não só em termos econômicos, mas a gente tem que lembrar que a democracia está em xeque. E eu falo tanto pelo governo do próprio Maduro, que vem realizando diversas alterações. Então, a própria proposta de destituir o parlamento em abril, agora de 2017, que foi muito criticado pela OEA e outros países da região, mas eu quero lembrar também que a própria oposição faz propostas que não são também democráticas. Então, o país, ele enfrenta ele está muito polarizado, mas os dois polos colocam em xeque a questão da democracia. E aí fica muito difícil, até dos demais países da região, fazerem intervenções ou mesmo ajudarem numa situação, numa crise econômica, política e da democracia.
Professora Regiane Bressan, muito obrigado pela participação da senhora aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, até uma próxima.
Em nosso site e nas nossas redes sociais, você vai encontrar uma versão estendida dessa entrevista com a professora Regina Bressan, que ela fala de outros aspectos aí das eleições deste final de semana na Venezuela, como, por exemplo, a participação da oposição, que aspectos da Constituição que podem ser alterados. É só você acessar lá no www.fmg.br/rádio. 5 para 1, nós vamos para um breve intervalo daqui a pouco. O Festival de Inverno da UFMG começa hoje com uma série de atividades gratuitas.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:56.
Quadragésimo nono Festival de Inverno da UFMG. Poéticas de transformação, criação e resistência.
começa hoje o Festival de Inverno da UFMG. Várias atividades acontecem no Campus Pampulha e em vários locais da cidade. A programação é toda gratuita e aberta ao público. O festival segue até o dia 5 de agosto. Mais informações com a repórter Aliciane Gonçalves.
O Festival de Inverno da UFMG chega à sua edição de número 49. Organizado pela Diretoria de Ação Cultural da Universidade, o evento começa hoje e vai até o dia 5 de agosto. Vão ser dezenas de atividades, todas gratuitas. O tema deste ano é Poéticas de Transformação, Criação e Resistência. Isso fala bem dos valores que norteiam o festival ao longo desses anos. O evento sempre teve um caráter de formação e investigação muito forte. Os festivais da UFMG propõem experiências de criação, de diálogo entre artes e saberes. Também reforçam o valor das experiências artísticas para a liberdade das pessoas. A diretora artística do 49º Festival de Inverno da UFMG, professora Mônica Ribeiro, explica que os valores defendidos ao longo dos anos se mostram ainda mais importantes nos dias atuais.
O festival vem perdurando ao longo desses anos todos, frente a diversas intempéries, né? A gente continua com adaptações, porque as condições econômicas são outras, muito diferentes. A gente continua do jeito que é possível continuar, tentando manter características essenciais, como essa ênfase no processo de criação, no processo de experimentação e resistindo, né, a tudo isso que vem acontecendo. Então, é por isso que a gente escolheu esse nome. O festival vem, de fato, resistindo a muita coisa aí ao longo desses anos todos.
Nesse contexto de desafios, o Festival de Inverno da UFMG chega a 2017 com uma programação ampla, plural e o melhor, espalhada por vários locais da cidade. Vão ser mais de 60 atividades, entre espetáculos teatrais, shows, exposições, oficinas, minicursos, residências artísticas e aulas abertas. Vão acontecer não apenas no Campus Pampulha. O festival tem programação no Centro Cultural e no Conservatório de Música da UFMG, ambos no centro da cidade. Atividades também acontecem no Museu Giramundo, no bairro Floresta, no Espaço do Conhecimento da UFMG, bairro Funcionários, além das Praças da Liberdade e Duque de Caxias. Tudo é de graça e boa parte das atividades não requer inscrição. É só chegar e aproveitar. Essa é bem a ideia das aulas abertas, por exemplo, que acontecem em praças da cidade. O professor Hernani Maleta, um dos curadores do festival, explica que a ideia das aulas é aproximar o evento dos moradores de Belo Horizonte.
Em vez da pessoa procurar o festival, ela encontre o festival de uma forma inusitada. O grande interesse das aulas abertas é mostrar que existe um festival na cidade, que ele está acontecendo ali naquele momento e que qualquer pessoa que estiver ali naquele momento, estiver disponível naquele momento, pode se inserir na atividade artística.
O Festival de Inverno da UFMG foi criado em 1967 e foi um dos primeiros festivais em Minas. O evento fez parte da formação de vários artistas e grupos importantes da cena cultural do estado. É o caso dos grupos Corpo, Galpão e Oficina Multimédia. O grupo Galpão, inclusive, se apresenta hoje na abertura do festival, que acontece na reitoria da UFMG. A solenidade começa às 18h30 da noite, com direito a homenagens e a um documentário sobre a história do evento. A noite termina com o espetáculo De Tempo Somos, do grupo Galpão. Vai ser uma apresentação essencialmente musical, como explica o ator e diretor de teatro e integrante do grupo, Chico Pelúcio.
São músicas que a gente repaginou, re-roteirizou essas músicas, tudo que a gente fez musicalmente ao longo desses 35 anos. Então tem uma amostra um pouco de cada espetáculo e isso tudo repaginado num novo roteiro, numa nova encenação.
Toda a programação está disponível no site www.ufmg.br/festivaldeinverno. Ainda dá tempo de se inscrever para alguns minicursos e oficinas. O prazo vai até hoje. Inscrições na página sistemas.ufmg.br/eventos. Quem quiser certificado das aulas abertas também deve se inscrever. Repórter Aliciane Gonçalves.
Na programação deste sábado tem o espetáculo As Araras, dos grupos Mangrove Tentáctile e This Is Not, a partir das 19h. Às 20h tem o show Ensemble, com o ex-integrante do ACTI, Arthur Andrés, e convidados. No domingo, Juarez Moreira e Nivaldo Ornelas fazem show dedicado à música instrumental a partir das 18h30 da noite. Às 20h tem a peça teatral A Santa do Capital, com a Cox Companhia Teatral. Todos os eventos serão no Conservatório UFMG, que fica na Avenida Afonso Pena, 1534. A entrada é gratuita. A programação completa você encontra no site www.fmg.br/festivaldeinverno. E o Festival de Inverno trouxe o frio para Belo Horizonte. A Defesa Civil emitiu alerta de baixas temperaturas, válido até terça-feira. Os termômetros devem registrar temperaturas mínimas abaixo de 11 graus, mas a sensação térmica deve ser menor devido aos ventos. A recomendação é evitar banhos com água muito quente, realizar atividades físicas usando agasalhos, se hidratar muito e deixar janelas abertas em ambientes com muitas pessoas. Agora 1h02, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e no twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, João Pedro Viegas e Leonardo Crisóstomo. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.